Olá, meninas! Pode tirar o sutiã, o salto alto e relaxar. Vai começar o Alias, a Aliança do Sutiã.
Six. Esmalte.
Five.
Depilação.
Four. E um belo batom.
Three. Poder feminino.
Two.
Empoderamento.
One.
Garra.
Zero.
Agradecer a audiência, mas dessa vez mesmo, assim, a gente tá impressionada.
É mesmo.
Nós estamos gravando agora, uns dias depois de ter lançado o último Alias. Gente, já estamos com a audiência do mês todo. Então a gente queria, audiência não, os downloads, né, do mês todo. Então eu queria agradecer todo mundo que fez o download, que gostou, o pessoal tá comentando bastante, eu gostei, muita gente vindo falar comigo, o pessoal comentando, e por favor, gente, comenta lá no post do Raízes Machista lá. Entendeu? Sim. Se você gostou e se gostar desse também, comenta aqui, tá bom? E eu queria agradecer muito, obrigada, viu?
É verdade, né? Foi um arraso, gente. Foi tão rápido.
Foi tão rápido, já batemos.
Só quero só arraso. Ver onde é que vai. Daqui a pouco a gente tá chegando no Fermat. Tem segura, Léo.
Não é no Fermata, não, filho. É o Zcash da dona Gabi aí, ó. Que farmi tanto download, tá?
Sério, gente?
Sério? Tá batendo 1000 download.
Gente, é porque as pessoas gostam de ver o terror, entendeu? Então lá a gente toca o terror.
É, é verdade.
Entenderam o trocadilho? Mas... Cadê o Capitão América pra dizer que entendeu a referência?
Bom, já que eu falei do Zcash, então se você gosta de um terror, ouça o Zcash, ele tá no portal. Quem é uma dos membros, né, da equipe é a Gabi.
Eu.
Mas é, e quem comanda é o Léo, maridão. E ele que faz o terror junto lá com a Gabi, eles fazem... Como é que chama lá o negócio que você faz? É...
A história Storytelling lá, que rolou da Tabu Ouija. Nossa, foi muito legal. Foi muito
Esse
divertido.
Esse que deu 1000 download.
Gente, foi muito divertido gravar a história da Tabu Ouija. Foi muito bacana. Aquele episódio deu o que falar. Gente, e é zicado o Zcast, gente. Porque o Zcast, toda vez que a gente vai gravar, parece que as entidades não querem que a gente grave. Porque tudo dá errado. É um que cai no meio da gravação, é não sei quem que depois fica sem internet. É um inferno.
Oh, vou falar nada que o Elias tá passando pro Elias, né? Fica lá.
É verdade.
E eu também vou falar, hoje não vamos fazer 2 mexendo, vamos falar do Observador Quântico, que também tá batendo no bolão, não sei quantos downloads tá, mas o pessoal tá comentando, eu sei porque lá no portal o pessoal fala bastante do Observador Quântico. Então se você verdade. Gosta de ciência, dessa vez foi tecnologia, o último, o Vulto tava falando sobre programação, alguma coisa assim, eu não sei se é o último, né, mas o último que nós estamos gravando. Então é sobre tecnologia, então se você gosta de ciência e tecnologia, vai lá, dá um comentário lá no Vulto.
Tá muito legal.
Tá muito legal o Observador Quântico. Então vai lá. Viu, Gabi? Você que é das tecnologias aí também? Vai lá.
Eu ouço de tabela, Leonardo. Só faz baixar e eu fico ouvindo.
Só é isso mesmo. Então eu ouço o Zcash e o Observador Quântico. Então, como eu já falei aqui das meninas, né? Vocês já ouviram as vozes. Nós estamos só nós três porque a Rafa teve um probleminha na sua internet e não pôde vir. Então estamos eu, Carol e Gabi. Fala aí, meninas.
Oi, gente.
Oi, galera.
Então já vou fazer já o merchan, o nosso merchan. Já antes, aí nós vamos para o tema. Então, se você quiser mandar um textão, né, que nem a Gabi, que adora um textão, né, Gabi?
Eu adoro, nossa. Eu gosto de escrever.
Escrever um textão, né? Então, você manda um e-mail para aliasneg@gmail.com. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, tem o Twitter, é o @aliasneg. E no Facebook, você procura por Alias Aliança do Sutiã ou @aliasneg, que nós vamos estar por lá, tá bom? Aí deixa um comentário, compartilha a gente, retuita, deixa e-mail, textão e é isso. Então, Carol, já que você fez a nossa digníssima pauta, que é a nossa pautadora do Ilhas, você quer falar o tema, por favor?
E que pauta, hein, gente?
Essa tá boa, hein? Só, não é por nada, não.
Essa tá tretosa. Tá boa.
Gente, nosso tema de hoje é assédio ou elogio? Já prevejo mais porrada.
Mas
essa vai ser polêmica.
É polêmica. Mais polêmica do que a do mês passado. Então, né?
Eu espero que seja, né?
Porque os meninos estão gostando.
Então, e é bom isso. Sabe por que é bom? Porque a gente vê que a gente não é que tá educando. O pessoal tá tendo consciência do que estão fazendo errado. Você vê os comentários deles, eles vendo o quanto eles estão dando conta do quanto a educação deles tá errada.
Exatamente.
E eu achei muito bacana. Então, agora eu espero que tenham mais comentários sobre o assunto nesse gênero, entendeu? Pra ver o quanto a educação de vocês estão errada.
É isso aí.
É, Gabi?
Eu.
Tá com a pauta esticada aí?
Então, gente, assédio é considerado como insistência impertinente, perseguição, olha o pessoal aí que stalkeia as pessoas, sugestão ou pretensão constantes em relação a alguém. Ou seja, stalkers, por favor, se assédio.
Ai, não fala isso, não.
Tá passando mal com isso, Carol?
Não, gente, aqui não é pecado stalkear uma pessoa. Não muito,
não.
Né? Óbvio.
Não, mãe. Ó, o coração tá esquentando.
Aí é que esse programa ele vai ser polêmico justamente por isso, gente. É o limiar, né? Entre o que é normal, o que é aceitável,
o que
não incomoda e o que já passa dos limites. Onde é esse limiar?
Exatamente. Isso aí. Então vamos lá. Carol, o que você acha que isso tudo que a Gabi falou, aonde você se encontra?
Como assim?
Não, que você se encontra... Que não,
eu me encontro
eu falo
no
assim.
Stalker, né? Mas tudo bem.
Você tá stalkeando alguém? Mulher não pode,
não,
feio.
Não, é brincadeira.
Pum,
não vamos entrar nesse assunto no momento.
Se o seu coração tá esquentando, eu vou jogar ela no freezer, hein? Mas então, eu falo assim, em relação a você, o que você já passou disso, de assédio?
Ai, gente, essa questão da insistência, cara, na rua é insuportável. Às vezes você tá assim, de boa, e alguém grita do outro lado, passa de carro e mexe, e, assim, chega a dar medo, sabe? Principalmente quando eu tô sozinha. E insistência, acho que já aconteceu na escola. Tipo, a pessoa queria porque queria ficar comigo, eu fiquei tipo, ai, querido, supera, não quero. Era insistência, sabe? Insuportável, chegou a ser insuportável. Até que eu dei a letra e falei, olha, se você não parar de me encher o saco, a minha mãe vai vir aqui. Beleza? Beleza. Aí a pessoa parou. Ainda bem.
Então, acho que é o que a Carol acabou de falar aí, eu acho que é o principal ponto da questão do assédio aí, é o famoso não que não parece não, né? É que tem muita gente, e infelizmente, gente, não só entre homens, como eu já ouvi mulheres falar, que nem sempre o não quer dizer não. Gente, coloca uma coisa na cabeça, não é não. É isso. O não quer dizer talvez, não quer dizer sim, nem possivelmente. Não, é não. Não, eu não quero. Então, por favor, como falou, a primeira regra que vocês têm que aprender é que você insistiu depois de um não, você já entra nessa linha do assédio. A pessoa já falou que não quer dar papo pra você, ela não quer ficar com você, ela recusou a bebida, ela não quer sair com você, ela não quer sentar ao seu lado, não insiste.
Mas é exatamente isso. Eu falo assim, eu, que nem a Carol, ela é novinha, então ela vai começar a sofrer. Eu já estou já numa idade que isso já está terminando, mas ainda acontece. E eu me assusto, porque, gente, eu tô com 40 anos, é uma coisa que já é mais sossegado na minha idade. E acontece. Entendeu? Quer dizer, tem alguma coisa errada. Não que é certo na idade da Carol, mas é uma coisa que a gente já acostuma por ser frequente. Agora, eu fico assustado como os homens estão no cio.
Verdade. Um desespero.
Não, o desespero tá tão bom. Gente, eu tô com 40 anos, a molecada fica fio-fio e passa no... Eu tô no ponto do ônibus. Fico assim, gente, pra quem que é? Eu fico procurando. Eu tô sozinha no ponto. É uma pracinha o ponto. E eu olho olho, não tem ninguém na pracinha. Eu falo, gente, ou os homens estão muito no cio, entendeu? Ou então eu tô muito gostosa, porque não é possível, entendeu? Eu assim, eu fico impressionada com os homens. E eu fiquei muito impressionada também desse negócio de assédio. Eu não sei se vocês viram, eu não lembro quem foi que fez, não sei se foi o Pânico que fez. Uma moça, ela estava com uma roupa de ginástica, até ela não tava assim, indecente, entendeu? Porque ela botou um casaco por cima.
Ela tava normal.
Não, ela tava entre nós,
dá até o detalhe, nem que ela tivesse nua. É essa que é a história.
Uhum. Mas assim, a gente fala assim, que ela não tava indecente. Entendeu? Por quê? Porque a cabeça da pessoa, ela é machista.
Então, sim,
ela tava
sim.
Daquele jeito, entendeu? Não, ela tava normal. A única coisa que ela estava com uma legging de ginástica. E ela parou na padaria pra tomar um café e, gente, veio 3 homens urubuzando. 3! Aí olhou e saiu fora. Aí um falou um negocinho, aí a brincadeira era o cara, era aquele do Zé Pequeno,
sabe?
Do Cidade. Então, ele que tava fazendo aquele negócio e começou a falar, e o cara saiu. Aí o outro veio, ele ficou insistente. O cara, o ator, ele não acreditou, porque ele ficava falando, e o cara lá do lado da menina, ele não saía. O cara, ele não saía, e ele argumentava com o ator. Ah, mas você é namorado dele? Não, não sou, mas fora, vaza! Ele falava, gente, como a pessoa é sem noção.
É verdade.
Exatamente. Aí, isso aí, olha, tá dentro daquela história. A insistência impertinente. O cara tava sendo impertinente. A menina já tinha cortado ele, tinha dito que tinha namorado, entendeu? Deixando bem claro que ela não queria dar papo, né? Aquela história do famoso dar papo. Nem dar papo ela não tava dando. E o cara continuava insistindo. Eu vi nessa pegadinha que eles só interferiam quando o cara tocava na mulher. Gente, em outros países, aqui no Brasil, as pessoas têm a mania de ficar falando, tocando, né? A fulano dá uma tapinha. Aqui na região norte, então, é demais. A pessoa tá falando, tá pegando no teu braço, tá dando tapinha na tua mão, essas coisas. Gente, no exterior, só o fato de você tocar em alguém sem a permissão, isso pode ser considerado assédio. É aquela história, a pessoa não está te dando papo. Você ainda vai, ainda pega no braço da mulher, então, do tipo assim, qual parte você não entendeu que você está assediando?
Tá invadindo o espaço da pessoa, né?
Exatamente.
Aí é uma coisa que dá raiva, a gente me deixa irritar.
Eu também, eu me sinto muito irritada. Eu fui falar com um cara da empresa aqui, da Vivo, e eu tava conversando, de repente ele botou a mão no meu ombro, sabe? Mas ele não fez por uma questão de... É aquele negócio que o brasileiro, ele gosta do toque. E ele fez assim, eu percebi que até o jeito que ele falava, o moço era gay e tal, né? Ele veio, ele botou a mão no meu ombro, assim, sabe quando você dá aquela congelada?
É do tipo assim, a gente tem que tomar cuidado, quem lida com o público, quem, assim, eu digo pras pessoas no modo geral, tomar cuidado com esse negócio de falar com as mãos, de você ficar tocando na pessoa, porque um dia você pega alguém que interpreta isso mal, entendeu? Por mais que você esteja fazendo isso, como falou a Fabi, dando exemplo aí, na inocência, isso pode dar muita merda.
É mesmo.
Aquela coisa, aprende a falar sem tocar na pessoa, já fica a primeira dica.
Mas é, a gente não é touchscreen, não, a gente não é, como é que é? Caixa eletrônico?
Pode falar sem tocar, né, gente? Se a gente gostar, se for uma pessoa mais próxima, tudo bem. Mas se não for, segura a mãozinha.
Que nem eu sou assim, eu pego, chego, cumprimento, abraço a pessoa e tal. Mas eu não fico cutucando a pessoa, sabe? Eu não gosto, eu acho assim, evasivo demais. Então, se você, assim, é uma pessoa carinhosa, se tome por isso. Dá um abraço, a pessoa, cumprimento e tal, e se afasta.
É, tomar cuidado.
Tá aqui, tá dizendo, elogio é discurso em louvor de alguém. Mas até onde você acha que é elogio ou é aquela segunda intenção que a pessoa elogia pra dar o bote?
Ai, meu Deus.
Que, assim, isso é muito relativo. Eu acho que a pessoa dizer que você está bonita, que você está bem vestida, que gostou do seu vestido, que gostou da sua maquiagem, aquela coisa. Mas eu não sei da onde que passa na cabeça de um homem que, se ele gritar, é gostosa, ele vai conseguir a atenção da mulher do jeito que ele quer. Eu não sei de que universo da Marvel, ele consegue tirar isso.
Da DC também.
fica ele gritando, ô lá em casa, aí ele vai conseguir conquistar a mulher, entendeu? Eu não sei de onde eles tiram isso, é.
Meu, a única coisa que você vai ganhar, principalmente de mim, é um vai se ferrar bem grande. É a única
entendeu?
Coisa.
Entendeu? Você da onde eles tiram que isso é cortejar alguém, né? Entendeu? É você tá realmente elogiando. Não, você chegar e dizer assim, ô moça bonita, como fala, quem nunca ouviu essa? O moça bonita ainda passa. Por mais que você não tenha parado, não tenha dado liberdade pra pessoa lhe falar esse tipo de coisa, como fala, é passado. Mas quando começa a baixaria, já...
Ai, não
aí,
dá, não.
Fala, aí você não quer que a pessoa não considere isso assédio. Como você não quer? E por quê? Porque não é um elogio isso. Não é elogio. Como se você começa a usar palavras de baixo escalão, entendeu? E coisas que vão constranger a pessoa. Sinto dizer, mas isso passou muito longe da palavra elogio.
Exatamente.
Exatamente.
Sabe, tem aquele negócio de que, assim, eu gosto de ser elogiada por pessoas que eu realmente conheço, pessoas que... Mas que eu tenho intimidade, claro. Pessoas
exatamente.
Conhecidas até passa. Agora... Na rua, gente, não dá pra aceitar, nem que seja elogio na sua mente. Você acha que é um elogio, mas pra mim é a série.
Que nem, eu sou assim, tipo de pessoa, eu gosto de olhar o que é bonito. Não importa se é homem, se é mulher. Se eu vejo que a pessoa, pra mim, me agrada na beleza, eu olho. Mas você tem que aprender a olhar, porque tem gente, ela não olha, ela te come com o olho, né?
Ah, pelo amor de Deus.
Eu acho isso horroroso. Eu acho um elogio quando a pessoa olha pra você, você percebe que a pessoa te admirou.
Uhum.
Mas quando a pessoa te olha assim, ai, eu fico assim tão horrorizada,
sabe? É que
sabe?
Tem diferentes jeitos de olhar. Às vezes quando a pessoa olha pra você é de um jeito muito mais sexual e é constrangedor, sabe? Isso não é bom. Você não se sente bem, você se sente uma peça de carne exposta.
No açougue, eu sinto assim.
Isso.
Ai, é tão horrível.
A Carol até comentou um negócio aí que é muito importante. Exatamente, as pessoas, não tem problema em você receber um elogio, você ouvir que você está bonita, que você é bonita, que você até é gostosa, como diz o povo, de uma pessoa que você conheça. Outra coisa, uhum, de uma pessoa que você nunca viu na sua vida, que passou do seu lado e falou isso. Aí realmente não tem como você não se sentir, às vezes, constrangida e até acuada, porque a Carol falou uma coisa que, inclusive, a gente vai, acho que pelo que eu tava olhando aqui na pauta, né, aquela história da posição do assédio no local de trabalho, de você estar numa posição em relação superior. Em termos de comparação entre força física, entre o sexo feminino e masculino, a mulher tá sempre perdendo nessa parte.
Uhum.
Então, assim, quando você tá sozinha na rua, sem ninguém lhe acompanhando, aí passa um grupo de homens, ou passa um homem, né, e faz esse tipo de coisa, você, mesmo que você tente relevar e não dar trela, você se sente ameaçada porque você está sozinha. A pessoa é fisicamente mais forte que você, então você sempre tem o receio de que não fique apenas na palavra, na ameaça, né, a história.
Uhum.
Aquilo vá adiante. Então, realmente, é como a Carol falou, é uma situação extremamente incômoda pra quem tá na rua. Quando um homem começa a falar, começa a insistir, fala, você entra em pânico. Simplesmente isso.
Sim. E outra que é tanta coisa ruim que a gente vê no noticiário por aí, né, cara que nem conhece a menina e, sei lá, levou, sequestrou, estuprou, e a gente fica com medo de todo mundo, dá até medo de sair na rua pra quem é ansioso, pra quem tem ansiedade.
Exatamente.
Tô, síndrome do pânico, já é terrível sair na rua, imagina um cara que você não conhece passar do seu lado e mexer com você, você já pensa milhões de coisas.
É, que nem, eu vou confessar uma coisa que ninguém sabe, eu não saio à rua, não saio na rua de noite de jeito nenhum, me convidam pra ir num lugar, sabe, eu tenho amigos em outra cidade, me convidam, ai Fabi, vem aqui, que não sei o que, eu não vou, pra sair 10 horas da noite lá, eu não vou. Eu tenho um piripaque no ponto do ônibus. Entendeu? Como eu não tenho dinheiro pra pagar Uber, que nós é pobre, nós é limpinho, então eu prefiro ficar dentro da minha casa.
Eu vi, inclusive, um texto na internet que era sobre isso, né? De como era o dia a dia de uma mulher que não tem carro, né? Não tem um meio de transporte próprio. E aí, ele contava essas diferenças, assim, que em relação ao homem, né? Que a mulher andava na rua, ela nunca andava com fone de ouvido, porque ela não podia ouvir os passos de algum homem se aproximando, que ela andava sempre mais rápido e ao mesmo tempo não tão rápido, porque ela tinha que passar pelo cara numa velocidade que não parecesse que ela tinha medo dele, mas pra manter uma distância segura. Aí eu disse, gente, eu lendo o texto, eu disse, gente, sou eu. É assim mesmo que a gente anda na rua. Que você, quando vai sair na rua, você avisa pra alguém, você diz qual o seu trajeto, e quando você chega, você manda uma mensagem pra um amigo, pra um parente, pra mãe, enfim, pra quem for, pra dizer, olha, eu cheguei. Porque a preocupação da mulher quando sai de casa é que ela não sabe se ela vai chegar no local.
Mas é
quando
isso
ela sai
mesmo.
Sozinha à noite, né? E aí eles foram falando, assim, que, por exemplo, o homem, geralmente, numa cidade em que não tem, por exemplo, grandes centros, assim, que não sejam que nem no Brasil, que a violência cá entre nós está, passou da linha do absurdo, é, o homem, ele sai na rua sem se preocupar de que ele vai ser agarrado, vai ser arrastado pra algum lugar e coisa do tipo. A mulher, não, ela... É já um medo que ela cresce com ele, que desde criança a mãe fala, olha, toma cuidado, não deixa se aproximar, cuidado com o beco, não passa no beco, passa quase correndo em tal lugar, não dê papo pra homem nenhum e coisas do tipo. E é bem assim, você cresce com medo dos homens.
Uhum.
É triste chegar a essa conclusão. É, aqui, por exemplo, no caso eu e a Fabi, a gente é casada e infelizmente a gente vê ainda um comportamento na sociedade quase primitivo, que é do tempo que as mulheres ainda tinham que ter medo dos homens. Poxa, a gente é casada, a gente, como fala assim, a gente sabe que nem todo homem é uma ameaça, nem todo homem é maluco, nem todo homem vai fazer mal uma mulher. Mas é muito triste ainda constatar que mesmo depois de tanto tempo, uma mulher ainda sai de casa com medo de homem.
Sim.
Com medo de ser assediada, essas coisas do tipo.
Mas é, eu sou assim, eu tenho muito medo. Inclusive, semana passada, eu fui rapidinho no supermercado, que é 3 quadras daqui de casa, um mercado pequenininho, e um homem me abordou, entendeu? Ele me abordou, a sorte que eu não levo o celular, eu levo só o dinheirinho e a chave. Aí ele falou pra mim assim, ah, o WhatsApp tá, já voltou a funcionar? Aí eu confesso, sou meio lerda pra essas coisas, né? Aí eu fiquei assim, olhando ele, ah, é porque eu queria saber, porque minha mulher tá, acho que tá querendo falar comigo. Eu falei assim, filho, você já chegou atrasado, já roubaram meu celular. Aí o cara deu um sorrisinho amarelo assim e saiu.
É bem assim.
Sabe? Então eu não sei se o cara tava querendo puxar papo, eu não sei se
o cara queria
me
assaltar.
Tá? Você não sabe. Porque
mas
assim,
assalto
você tá
bem estranho, né?
Bem estranho, entendeu? O cara começou pro seu WhatsApp, tinha começado a funcionar. Aí eu falei assim, gente, pra começar, vocês são testemunha, eu mal uso o WhatsApp.
Não,
eu tô sempre no Telegram. Aí eu fiquei assim, parado, porque se eu tivesse falado Telegram, a minha sorte foi essa, entendeu? Porque Telegram eu já tava já desesperada. Mas eu não uso WhatsApp, então já viu, né?
Mas essa questão, assim, de uma pessoa desconhecida vir puxar papo, gente, é medonho. Eu sei que é assim que a gente conhece pessoas novas, mas hoje não dá pra
não
conhecer
dá,
pessoas novas.
Não dá, a violência
assim.
Que tem, né?
Não dá.
Eu acho que tem não só o medo do próprio assédio, né, e de outras coisas, mas hoje em dia a gente vive, sai muito de casa com medo da violência, de assalto, essas coisas. Eu vi um vídeo que era um cara que ele descia de uma moto e vinha ele e outro cara numa moto, ele parava sempre numa parada de ônibus pra pedir informação. Todas as pessoas já iam entregando a bolsa quando o cara
meu
descia
Deus.
Da moto. Aí, quando ele dizia que ele tava procurando interesse, teve um homem que, nossa, um homem, ele ficou revoltado. Isso é louco, quer matar gente do coração. Aí não sei o que, aí o homem ficou até sem graça, porque era uma pegadinha pra mostrar o quanto as pessoas têm medo de gente que chega de moto. Porque
nossa,
ele já pensa que é assaltante, entendeu? Então a gente tá vivendo numa sociedade, principalmente quem mora aqui no Brasil, gente, vamos frisar, a violência passou da linha do absurdo, e aí a gente vive com medo literalmente da sombra. Então fica muito difícil você querer dar papo pro carinha que tá puxando papo no ônibus, sendo que você nunca viu. Então, amigo, desista, na boa, deixa passar, porque em vez de você se aproximar da mulher, você acaba assustando ela. Pense outra estratégia,
complicado.
Parte pra outra, tenta conhecer alguém no teu lugar de trabalho, um lugar assim, porque olha, tá difícil.
É, geralmente é mais seguro quando é no grupo de amigos, né?
É, vai pro Tinder.
É. Até no Tinder é perigoso, as redes sociais.
Não, Tinder
é
só golpe.
É porque eu sei que tem uns aí que são tinderzeiros, né? Que eu conheço um pessoalzinho aí que usa Tinder. Mas hein, eu acho assim horroroso, né? Mas...
Eu também.
Cada um, cada um. Mas,
cada um com seus três, a gente
que...
conseguiu os crush, né?
Mas é, a gente conseguiu os crush, então já
tem
viu,
gente
né?
que espera do céu. Essas pessoas são eu, então nada a gente...
Olha aí, Kai, deixa quieto.
Na verdade, as pessoas esquecem que Tinder, internet, de um modo geral, gente, é pior do que a rua. Na rua, uhum, você ainda tá frente a frente com a pessoa. Na internet, todo mundo finge ser o que não é. Então tem que tomar cuidado. Às vezes as pessoas só mentem o peso, a altura, entendeu? Mas tem outras não, que inventam uma verdadeira história só pra aplicar golpes. Então tem que tomar muito cuidado.
E olha, como tem mulher que sofre assédio no Tinder, hein? Sofre assédio e preconceito. Eu canso de ver postagem no Facebook sobre isso. Os caras psicopatas, maníacos, que ficam perseguindo, mandando mensagem, faz 500 perfis pra mandar mensagem no Facebook. É impertinência que é insuportável e deixa a gente com medo.
Então, e outra coisa, eu conheço uma pessoa, não vou dizer quem, mas ela sofreu com um ex-namorado, que apesar de ela ser casada, tá tudo ok, ele persegue ela, ele faz, nossa, perfil fake no Facebook, e ela, assim, é uma pessoa completamente acuada, porque ela, de tantos e tantos, ela tem que tirar as pessoas, porque ela desconfia que é o cara, entendeu?
Nossa.
É,
nossa,
ó, eu
medo,
não saio,
né?
Porque eu a conheci, entendeu? Eu a conheci, nós ficamos amigas, tudo, nós conversamos, mas de tempos em tempos ela falou assim, ó, fiz uma limpeza porque eu achava que três pessoas eram o cara, e ela fica assim, o tempo todo.
Vivendo com medo da sombra, gente, que é isso?
Vivendo com medo da sombra, e ela é casada, e não pode fazer nada, porque ela já foi na polícia, entendeu? Ela já falou com o Facebook, nada. Ela quer ter o lazer dela, o direito de ela usufruir daquela ferramenta, e ela não pode, porque tem um chato enchendo o saco.
Chega a ser absurdo, né?
Agora eu queria mudar um pouquinho do assédio, queria saber como é que vocês lidam, ou então alguma coisa que vocês já ouviram falar sobre os insultos e as injúrias. No caso, vocês já ouviram falar alguma coisa, ou já passaram por alguma coisa sobre, com palavras humilhantes, ameaças verbais, chantagens, essas coisas, ou alguma coisa que vocês já ouviram?
Não, graças a Deus nunca passei sobre isso, né? Nossa, ainda bem, porque eu não sei como eu iria reagir. Mas canso de ouvir, tipo, o cara mexendo com a menina na rua, a menina fala que não, e ele xinga ela mesmo, não quer nem saber. Ou então, em rede social, se a menina fala não, eu não quero, ele xinga, ele não quer nem saber. Começa a xingar, fala que a menina vai morrer sozinha. Não, meu filho, é só você que não presta, só você que ela não quer, chega.
Eu, pessoalmente, eu nunca passei por esse tipo de situação. Graças a Deus, como eu falo sempre pros meus amigos, eu convivi, nossa, foram muitos anos, de faculdade, eu convivia mais com homens, eu sou da área agora de exatas, né, então eu era praticamente a única mulher na turma, então eu nunca tive esse tipo de problema. Na verdade, a minha experiência a respeito de viver no meio dos homens sempre foi de muito respeito, na verdade muito companheirismo, e eu sempre falo pro Leonardo, assim, nessa parte eu dei sorte, conheci pessoas, homens muito legais, mas claro que a gente ouve situações como a Carol falou, de que mulheres já foram humilhadas em locais de trabalho, entendeu? Já ouviram esse tipo de situação, de palavras de baixo calão, essas coisas de outros homens. A gente, nossa, a gente cansa de ouvir histórias de, como é que se diz, de violência doméstica, que começa com isso, com abuso, com grito.
Uhum.
Na verdade, com abuso psicológico e verbal, pra depois partir pro físico. Histórias assim, eu já ouvi aos montes. E como a Carol falou, é bem isso. Eu já testemunhei situações em que as pessoas estavam incomodando as outras. Eu, inclusive, teve uma vez que eu tava numa fila da... A mocinha atendendo tava sendo assediada por dois caras, assim, dois adolescentes, eles puxando papo. Ela, na posição de caixa da loja, eu acho que ela se sentiu constrangida em falar alguma coisa, depois os caras ainda inventaram e falaram do tipo assim, chamar o gerente e dizer: olha, a caixa foi grosseira. Como eu falei, é muito complicado lidar com o público. E eu lembro que dessa vez eu não me aguentei, eu que me meti na história, que eu falei assim, eu disse: olha, a moça não quer papo com vocês, será que deu pra entender? Eles ficaram me olhando com uma cara, parecia que, sabe, uma cara imensa, mas aquilo passou do limite, porque eu sabia que ela tava numa posição que ela não ia querer responder, porque ela podia sobrar pra ela, porque aquela história do cliente tem sempre razão, às vezes acaba que se não tiver gravação, se não tiver testemunhas, eles é que ainda vão sair como vítima da história, que ainda foram maltratados pela caixa da loja. Então dessa vez eu interferi, mas eu também também já vi, gente, fazendo só uma, na verdade, um parêntese aqui na história, eu também já vi sédio contrário. Eu já vi menina perturbando menino em ônibus. Gente, se a gente quer ter respeito, se a gente quer ser respeitada, a gente tem que fazer a mesma coisa. Na verdade, eu cheguei a bater boca com uma pessoa no Facebook por causa dessa história, de homem que foi assediado em ônibus, assim, que era o rapazinho, era tudo estudante de colégio, aqueles ônibus que o pessoal pega, né, que entra todo mundo do mesmo colégio, e as garotas estavam perturbando um garoto que era de outro colégio e tal, aí teve uma que passou a mão na bunda do garoto, o garoto ficou todo desconfiado, aquela coisa toda. Teve alguém que comentou assim, que se fosse o contrário, ele tinha sido linchado no ônibus. Aí eu tive que concordar com ele, que infelizmente às vezes acontece, gente, é raro, eu sei que é raro, antes que me apedrejam as mulheres, gente, eu sei que é raro a situação contrária, mas homem também sofre assédio, homem também é perseguido. Eu, Fabi e Carol, nós somos fãs de atores. Atores são perseguidos, entendeu? Tem fã que é doida.
Escrutinados.
Tem fã que é doida, tem fã que persegue, tem fã que não sabe o seu lugar. Então, acontece situações assim também com homens. É mais raro? É. Pra eles saírem da situação, talvez seja mais fácil, talvez até seja, talvez não seja, porque vocês têm que lembrar que se, por exemplo, a mulher vai lá, passou a mão no rapazinho lá do ônibus, e o rapazinho do ônibus foi se queixar pra alguém, é capaz dela chegar e dizer que ele que estava assediando ela e ele é que vai ser linchado. Então, como eu disse assim, eu prego muito a ideia da Emma Watson, que eu digo sempre, que queremos direitos iguais. Eu quero ser tratada como igual. Eu quero ganhar o mesmo que um homem ganha. Então, eu também quero dar direito do homem lá se queixar quando a chefa dele está assediando ele no ambiente de trabalho, quando o rapazinho do ônibus está cercado de mulheres lá no ônibus e está sendo assediado, ele possa reclamar. Não fala que um homem possa reclamar e não ter, ser chamado de gay porque não deu papo para aquela mulher, entendeu? Porque também tem isso. Tô aqui, olha, levantando a bandeira aqui em nome dos homens que ouvem o programa, né? Infelizmente, no dia a dia, a maior parte das vítimas são mulheres. Dentro de casa que sofre violência, né, doméstica, são mulheres. Vou falar, uma vez ou outra, uma mulher acerta um homem, mas não é tão recorrente.
É 10%, geralmente.
Se eu aqui, eu, Gabriela, venho aqui reclamar que eu não quero ouvir esse tipo de coisa, que eu não quero que toque em mim, que eu não quero que fulaninho passe por mim no ônibus e se esfregue em mim, não vou fazer o mesmo com um homem. Não vou fazer isso com uma mulher, não vou fazer isso com ninguém. Eu quero respeito, então eu também tenho que respeitar.
Mesmo que alguns achem isso demais, né? Porque tem uns caras tão babacas ao ponto de achar legal ser assediado por mulheres. Gente, se você é um menino que tá ouvindo, um cara, você acha legal, por favor, vai trocar de cérebro no ponto de hospital mais próximo. Vai trocar, porque tá errado.
Eu devolvo pra eles as frases que eles adoram falar a respeito de mulher, né? Que todo mundo acusa a gente que a gente aceitaria assédio se fosse o Grey lá do livro dos 50 tons, né? O cara é bonito, rico e chique. Aí a gente dizendo que a gente aceitaria, mas se quando o cara é mendigo, é pobre, é ferrado, é feio, a gente não aceitaria. Ah, então, vou devolver. Se fosse a menina gorda, se fosse a menina feia, vocês também não iam gostar. Não é assim que funciona?
E eles geralmente não gostam. Eles acham estranho. Tipo, nossa, menina, meu Deus.
A gente tem que se respeitar, entendeu? E aquela coisa, realmente não vamos estimular essa história de dizer, ah, porque eu gosto de ser assediado. Não, por favor. Então, se você gosta, guarde pra você essa sua opinião. Por favor, não vamos estimular as pessoas a continuarem achando que quando a menina fala não, ela quer dizer sim, tá? Ela não quer, é não. Então, pronto.
Eu vou contar duas histórias que são com atores, cantores, mas uma pessoa passa. Eu sei de gente que já passou por isso. Que nem a gente tava falando dos atores, né? Nós três gostamos de um ator chamado Tom Hiddleston. Pra quem conhece ele, ele fez o Hulk dos Vingadores. E eu tava num grupo, acho que até a Gabi viu, e tinha duas meninas, assim, à toa, assim, as duas à toa, porque acho que são duas pessoas à toa, que moram em Londres, que elas estavam combinando de fazer uma vigília pra ver que horas ele corria na praça.
Ah, eu tava nesse grupo.
Eles descobriram a praça que ele corria. Então, as duas trabalhavam. Então, elas trabalhavam em horários diferentes. Então, elas estavam combinando no grupo a que horas elas iam ficar plantadas na praça até o homem passar.
Ai, gente, que horror.
Agora, o que ela vai fazer?
Exatamente.
Ela vai ficar olhando.
Não, aí imagina que as meninas se aproximam, fazem alguma coisa. Por exemplo, o ator se sente ameaçado. Porque, às vezes, vezes não vai só duas, né? Elas postaram lá no grupo. Aí quando vê a dupla, você se transforma em quarteto, quando vê já é um grupo inteiro. E aí aquela galera se aproxima, o cara chama a polícia. Nossa, fulano é muito grosseiro.
É grosso.
Fulano chamou a polícia.
Mesmo.
Fulano tá dando uma de estrela. Aí é que nem criticar aquela modelo que o rapaz carregou ela no colo, que tinha rolava um vídeo na internet. A
Sim.
moça se virou e deu-lhe com a bolsa no rapaz que carregou ela. E aí a menina recebeu inúmeras críticas, dizendo que era um absurdo ela ter batido no rapaz. Eu, gente, quem foi que invadiu o espaço de quem? Quem é que foi carregada ali? Entendeu? Quem é que foi pega de surpresa?
Não sei se vocês viram, mas aconteceu uma coisa meio parecida com a Simone e a Simaria, né? Um cara subiu no palco e pulou em cima da mais nova. Eu não sei, gente.
É, da cantora, que a cantora foi e deu-lhe no rapaz. Eu lembro que achei bizarro o vídeo, porque ela continuava cantando e batendo no rapaz.
Deu um soco nele.
Gente,
foi
quem
muito
tem
legal.
irmão, seja que for parente, primo, amiga, sai em defesa da outra.
Exatamente. E elas ainda foram muito criticadas por isso.
Quem invadiu o palco não foi ela. Como falar, não foi ela que chamou. Uhum. Ela não deu plá lá pro cara, não fez sinal pra ele subir, nem nada. O cara foi lá, subiu e agarrou a mulher. Como falou, se ela estava no direito dela de se defender, entendeu? Essa que é a história.
Ela socou o cara porque ele agarrou e eu acho que ele estava palpando a moça no chão.
Olha, meu Deus.
Nossa. Entendeu? Não diz nada, porque assim, ela não quis constranger a irmã, porque a irmã é casada e tudo. Mas a pessoa não agarra e fica segurando.
É.
Nossa.
Imagina, você cai e um homem deitado em cima de você, o que que você faz?
Você tem que se defender de alguma forma. O homem que você nem conhece, do nada. Já pensou se ele tá armado? Foi o que eu tava conversando com a minha mãe sobre, eu falei, a reação da irmã dela foi o que qualquer um de nós faria. Já pensou se ele tá armado? Geralmente acontece isso, né? O povo tá meio louco ultimamente levando arma pra show. Pensou se ele faz alguma coisa pior além de jogar ela no chão? Então foi muito certa a reação
Exatamente.
Dela.
Exatamente.
Então, e o outro que eu ia falar com vocês é que nem eu desisti, porque pra quem sabe, eu gosto da cantora Cristina Aguilera. Eu confesso, estou assumindo aqui que eu desisti dos fãs, porque eu acho eles extremamente inconveniente do pessoal ficar no grupo contando quem ela adiciona ou não no Twitter.
Ah, ai, mas isso aí todo fandom faz, Fábio.
Que psicótica.
Eu conheço uma fã do Tom que ela conta. Toda vez que ele segue alguém, ela conta. Nossa, já deu tanto... Nossa, deu tanto rolo. Quando eu te falo, gente, que quando eu fui escrever o livro que ainda vai ser lançado, que é baseado sobre esses bastidores, gente, da fama, vocês vão ver que tem muita gente doente no mundo. E é dos dois sexos ainda. Tanto homem quanto mulher. Gente que não sabe o limite entre você admirar uma pessoa, como a gente estava discutindo mais cedo, elogiar uma pessoa e você invadir o espaço daquela pessoa, você perseguir a pessoa e se tornar uma pessoa inconveniente.
Não, então você imagina, se com um artista acontece isso, imagina com quem é uma pessoa comum. Que uma, você acaba tendo um stalker, né? Que fala, que nem essa pessoa que
Porque
eu falei.
Porque fala, o artista tem dinheiro pra pagar o segurança. E é como fala, tu contou a história da mulher lá que é casada, ela não tem dinheiro, ela já foi na polícia, vive apagando a conta do Facebook e o cara continua perseguindo ela. E aí, o que é que ela faz?
Não tem como ela se salvar. O que o marido vai fazer? Nada.
Não vê o outro lá que atacou a Ana Hickman.
A Ana Hickman foi.
Que foi um stalker, o cara perseguia ela, queria sequestrar ela, na verdade. Chegou armado, fez toda aquela confusão. Aí o cara agiu em legítima defesa.
Foi o cunhado dela, não foi?
É, o cunhado dela atirou no cara. E aí hoje tá sendo processado, né? A vida, né?
Sendo que o cara colocou ela em cárcere privado, né?
Isso.
E ameaçou...
Com arma,
Exatamente.
Que ele tava armado.
Ele ainda atirou na cunhada dela. A cunhada dela foi hospitalizada e tudo mais. E imagina os momentos de horror que ela passou. Porque o cara ficava stalkeando ela no Instagram, comentando coisas. Sendo que a mulher era casada, tem um filho. E ele ficava xingando ela, comentando coisas com teor sexual, sabe? Que horror.
Agora eu quero comentar uma outra coisa. Você passa por um constrangimento ao vivo na TV. Vocês querem falar sobre o caso Maísa?
Nossa, gente.
Ai... É que a gente falou no último, né? Só faltava a opinião da Gabi.
Sim, eu quero falar de novo, porque eu fico assim... Que cada vez o Silvio Santos precisa ser internado. Entendeu? porque o homem tá passando dos limites.
A Lívia Aragão ainda falou sobre, né?
Foi muito constrangedor, é eu achei. Assim, achei ali realmente uma situação... Tudo desnecessário ali, foi tudo desnecessário. Aquela coisa de, tipo, ah, fulaninha tá sem namorado. Eu fico imaginando, assim, se junta eu, Fabi e Rafa, e a gente inventa de arranjar namorado pra Carol, né? Aí fica empurrando, olha, Carol, deixa eu te apresentar fulaninho. Eu fico imaginando, gente. Não sei de onde as pessoas tiram isso. Botaram a menina numa situação constrangedora, insistiram na história. Gente, aquilo ali foi um assédio através de terceira pessoa. Porque eu nunca tinha visto uma coisa de doido daquilo. Porque você estava vendo ele empurrar uma pessoa pra menina e a menina dizendo que não quer. Olha, Maísa, você tem meu apoio. Tem todo meu apoio, amiga.
É pior o pessoal falando que ela é uma malcriada, né? Sônia Abrão. Tipo, ela tava pegar a Sônia Abrão e dar uns tapas na cara dela. Fala, acorda, filha. Larga a mão de ser machista.
Não, aquela ali, meu Deus, é um poço de vergonha.
Famoso ou não, pessoa comum ou não, coloque uma coisa na cabeça. A vida pessoal da pessoa pertence somente a ela. Se ela está solteira ou não, se ela quer namorar ou não, isso só diz respeito a ela. Então, parem de tentar alcovitar, gente. Parem de empurrar as pessoas para as outras. Isso não é legal.
Coloque nos seus lugares, meus queridos.
É, do tipo assim, cuide da sua vida, vá cuidar você do seu relacionamento ou do seu não relacionamento, se você não tiver. Do tipo assim, deixe fulano em paz. Fulano não quer, fulana não quer. Deixa fulano, não tem nada que se meter na vida dele. Vamos cuidar de suas vidas.
Aí tá indo pra aquelas tias, né, que o pessoal tanto fala das tias chatas. Pô, chega na namoradinha.
A tia do churrasco. Gente, a tia do churrasco é terrível.
Ai, graças a Deus não tem tia assim. Minha tia chega e fala, minha filha, vai estudar primeiro. Eu falo, ah, obrigado, tia, é isso mesmo, vamos estudar.
E vem cá, por favor, alguém avise o Silvio Santos que ele fez vários programas de namoro de sucesso. Se ele quiser juntar casal, reaviva esses programas.
Ah,
não
é,
precisa ficar passando vergonha.
Porque nesses programas as pessoas estão lá voluntárias. A pessoa foi lá porque ela quer.
Pra isso.
Ela foi lá porque ela quer arranjar um namorado. Mas ela tá lá. Ela foi lá. Eu quero arranjar um namorado. Ótimo.
É.
Foi por livre e espontânea vontade. Outra coisa é a pessoa passar por aquele constrangimento que a pobre da Maísa passou, gente. Por favor, os poucos.
O elogio deve ser algo totalmente liberto de intenções sexuais e principalmente verdadeiro. Era justamente isso que eu queria entender, porque assim, você faz um elogio, ok, mas você percebe no tom da voz da pessoa que o elogio ficou sujo, sabe?
Foi malicioso.
Foi. Aí eu queria saber de vocês sobre isso.
Eu acho que esse tipo de elogio mais malicioso, gente, longe de mim dizer que não deve rolar. Isso deve rolar quando a pessoa já se conhece. Você já está deixando claro suas intenções. Uhum. O casal já está saindo há semanas. Está na hora de começar a sinalizar. É outra coisa. Agora você está na rua. Você acabou de ser apresentada a fulano. Você já chega assim a dizer assim, das duas uma. É uma pessoa tarada ou eu acho que eu estou entendendo errado. Era só isso que eu ia pensar. Das duas uma. A pessoa acabou de me conhecer. Já vem com um papo desse e está pensando que é o quê? Gente, não funciona. Se você, a intenção você quer é dar uma dica, como eu falo assim, realmente está interessada na pessoa, mesmo que seja uma atração física, você tá indo por essa linha, tá indo errado. Dificilmente alguém cai nessa conversa, entendeu? Você já chegar deixando claro que suas intenções são sexuais, só funciona já lá pelo 20º encontro, ou então pelo 3º, dependendo da pessoa, mas já, de primeira, você só vai fazer afugentar a pessoa.
Uhum.
Aí eu diria que já deixa de ser elogio, né? Já deixa de ser elogio.
Já parte pro assédio.
Então, eu acho que isso é pro assédio, quando a pessoa te elogia muito, eu fico muito incomodada, até quando a pessoa fala assim, ah, você fica muito bonita nisso, sabe? Eu fico assim com o sorriso amarelo, porque você já passou por tanta coisa, você fala assim, ah, lá vem.
É igual sobre o que eu comentei com vocês, que eu e a Gravinha, a gente gravou lá no Player Select, podcast, né? E aí eu recebi elogios no Twitter sobre a minha voz. Só que a gente já acaba sendo tão assediada que a gente fica com um pé atrás, sabe? Eu tava com um pé atrás, eu fiquei tipo, gente, obrigada. Aí apareceu mais gente, ah, que a voz dela é bonita mesmo. Aí eu fiquei tipo, tá, acho que tá bom. A gente fica muito retraído, sabe? Principalmente porque são pessoas desconhecidas. E isso nunca aconteceu de, tipo, eu gravar em outro lugar e eu receber mensagem no Twitter sobre. Então eu fiquei muito espantada. Mesmo que eu tenha tentado agir da maior forma natural possível, da maior forma que a Carol consegue ser, né? Porque eu não consigo disfarçar muito, gente. Desculpa, mas eu fiquei meio assustada. Porque é uma coisa que a gente não tá acostumada a passar e geralmente a gente passa por assédio. Então a gente acaba ficando retraído mesmo, né? É complicado. A situação.
Quais os elogios que você verdadeiramente gosta?
Vai lá, Gabi, começa você.
Então, gente, eu diria que a gente tem que ver, é sempre acertado, as qualidades da pessoa. E aí, nem sempre, gente, as qualidades da pessoa moram no corpo dela. Então, você elogia a inteligência, a forma como a pessoa fala, como a gente já falou, a voz da pessoa. Mas é como falou a Meoni, ela já ouviu tanta coisa que começa com um elogio simples e que termina em outra situação, que fica difícil acreditar. Então, é aquela coisa, começa, se você realmente está interessado na mulher, começa elogiando coisas que realmente não leve para o lado sexual da coisa, e nem ligar da aparência. Deixa para falar da aparência dela quando vocês já tiverem uma maior intimidade. Vocês estão acabando de conhecer, você encontrou ela pela primeira vez lá no trabalho, na escola, na faculdade, seja o que for. Começa puxando conversa com uma pessoa normal, perguntando pelo dia, se tá gostando da aula, e aí começa a elogiar a inteligência. Afinal, você vai começar a conviver com a pessoa, não vai? Então você vai notar se ela é inteligente ou não, se a letra é bonita ou não, se a pessoa escreve, e assim vai, gente. A gente pode fugir dessa, do assédio em si, e ser uma pessoa, como é que se diz, cortejar, olha a palavra bonita, né? Flertar com a pessoa, não. Dar em cima da pessoa, de uma maneira que não vá com essa conotação sexual que acaba assustando, deixando a pessoa, principalmente no início. Depois, lá pra frente, depois que a pessoa já conhece, aí vocês já vão ganhar mais intimidade, você já vai sacando se a garota está na sua ou não. Aí você já começa a elogiar um jeitinho um pouco mais, já com segundas intenções, porque assim ela saca que você está afim dela, né? Mas é aquela coisa, gente. Uhum. Elogio bom é aquele que é verdadeiro e que justamente não constrange a pessoa, entendeu? Você fazer um elogio ao trabalho que ela faz e coisas do tipo.
Ai, ai, que papo bom. Tô gostando, só tô só ouvindo, não tenho nada pra dizer.
Como assim?
Nada a declarar.
Tô gostando. Nada a declarar, tudo a ouvir.
Não sou capaz de opinar.
Tô, hoje eu tô. Eu tô quase assumindo um Oscar hoje. Eu não sou capaz de opinar, só tô ouvindo. Make my pretty purr. Show me how you pin a pink panther. Can you make that pretty purr? Show me how you pin a pink panther. Então eu vou dar as diquinhas aqui. Para que o agressor seja julgado por uma contravenção penal como assédio sexual, o processo é longo. Primeiro, a vítima deve fazer uma denúncia em uma delegacia e abrir o boletim de ocorrência. Depois precisa apresentar contra o agressor, ou seja, abrir um processo contra o homem que agrediu. Apenas após manifestar esse desejo, a lei pode agir em favor dela. Acho meio errado isso daí, mas beleza. Porque parece que tudo é feito para o agressor, né? Uhum. A gente que tem que provar tudo para chegar na via de fato, né? A gente não pode chegar e falar e a pessoa acreditar. É bem difícil isso.
É, mas aí, na verdade, é que... Agora eu vou falar pra você, vamos entrar na linha do direito.
Bora. Eu sei que nós estamos aqui com uma abogada.
Na verdade, qual é o problema? É que você tem que dar o benefício da dúvida pra pessoa. Sempre, né? A presunção de inocência e tal. E em situações de assédio, gente, como é que eu vou explicar? É sempre muito complicado. Imagina a seguinte situação. Eu vou dar um exemplo, gente, mas, olha, não me apedreje. É só porque é pensamento de advogado, tá? Porque minha cabeça sempre pensa nas situações. Imagina a seguinte situação. Você tá num local de trabalho, e aí temos uma mocinha bonita que foi trabalhar lá na empresa e tal, e aí o chefe dela é casado. Mas aí ela é bonita, sempre foi confiante, acha que ela ela pode passar o papo no chefe, vai, se chega. Isso aqui, gente, acontece, tá? E aí ela chega pro chefe, o chefe dá aquela cortada nela, né? Do tipo assim, não, querida, eu não quero, eu sou um homem casado. Aí ela pega e diz, ah, é um homem casado, beleza. Aí ela vai lá e faz uma denúncia de assédio sexual. Diz que ele estava dando em cima dela. E aí, só a palavra dela valeria, tu entendeu? É a ideia justamente a justiça sempre pensa nas pessoas que podem ser inocentes e que estão sendo injustiçadas. Gente, não me apedreje, porque eu sei que geralmente quando a gente vai pra justiça, é justamente o contrário. É o chefe, filha da puta, que foi lá dar em cima da pessoa. E a pessoa, naquela posição de empregada, que ela não tem pra onde fugir, que ela só tem aquele emprego, ela tem um filho pra criar, ela se vê obrigada a passar por aquela situação e ela vai, e ela tenta, e quando o chefe não consegue o que ele quer, ele manda ela embora. Aí ela se vê obrigada finalmente a fazer a denúncia, dizer que ela foi mandada embora porque ela resistiu a um assédio sexual, entendeu? Então geralmente é assim. Então, na verdade, a justiça, ela tenta justamente trabalhar esse tipo de situação pra evitar as injustiças, tanto pra um lado quanto pro outro. Gente, eu já ouvi histórias de mulheres de dizer que vão falar que o cara fez isso, que o cara fez aquilo, porque o cara não vai dar, por exemplo, no divórcio, o dinheiro que ela quer, então ela pretende acusar ele de agressão, disso, daquilo, de assédio moral e coisas do tipo. Acontece, gente, quando as pessoas, como fala, final de relacionamento, brigas, como fala, questão de vingança, às vezes acontece a pessoa criar uma situação que nunca existiu, só pra complicar a vida daquele homem. Eu tenho uma amiga que trabalha como psicóloga e ela conta, assim, que ela, por alto, que ela já viu muito homem, por exemplo, ir pra cadeia por crimes de assédio de menores, né? Relacionado, na verdade, a aliciamento de menores de idade, porque a menina chegou pra ele e disse que tinha 18 anos. Você olha pra cara da garota e você jura que ela tem 18 e a garota tem 15, 14 anos. Pior é quando tem 13, que aí é estupro presumido. Então o cara vai passar o pão que o diabo amassou na cadeia porque a menina mentiu pra ele, porque ele não se deu trabalho. Você namorando, você não pede pra alguém te entregar a sua identidade. Então, assim, é muito relativo. Então, por isso que situações de assédio, assédio moral, assédio, como é que se diz, sexual em ambiente de trabalho, é muito complicado você colocar a situação. Mas, gente, assédio moral, como eu falo pra gente, você tá sofrendo assédio moral, assédio sexual no trabalho, fique atento, pergunte pros colegas, pra alguma colega se já não sofreu. Porque se o cara tá fazendo isso com você, né, se o seu chefe tá fazendo isso com você, ele já fez isso com outras. E aí, você tendo uma outra vítima que passou pela mesma situação, é mais fácil você conseguir. Então é assim que às vezes você consegue realmente provar que a pessoa tem aquela prática. É gente que age assim, gente, não age assim uma única vez, ele age assim a vida inteira. Vai por mim, entendeu? Então, se você sofreu esse tipo de assédio, você pode pesquisar que você vai encontrar gente que já passou por isso, você vai conseguir testemunhas e vai conseguir provar que você tá sendo uma vítima da situação.
Então, já que você fala bonito, fala direito, ó o trocadilho, olha a referência, vou falar do próximo, que aí você já fala e a gente já remata. Toda mulher que tiver o seu corpo tocado por desconhecidos deve fazer uma denúncia. O primeiro passo, segundo a delegada, é dar um grito de advertência para que as pessoas ao redor percebam o que está acontecendo e intercedam em seu favor.
É, isso aí ajuda muito, gente, porque é bem isso, porque num ônibus, em lugares assim como ônibus, metrô, isso é um inferno. A pessoa tá lá fingindo que tá apertado o local, e quando vê o cara tá se esfregando em você. E aí é justamente isso, você dá o alerta em voz alta, porque se é bandalheira, como diz a minha mãe, se o cara está fazendo isso realmente com intenções, tu vai ter testemunhas e ele vai se constranger e se afastar. Se não, o cara vai só se constranger e vai se afastar do mesmo jeito. Tipo, ele vai perceber que ele estava do tipo assim, mesmo que acidentalmente ele estava passando o limite. Porque às vezes acontece, já andei em ônibus lotado, é horrível. A gente passa se esfregando nas pessoas, mas uma coisa é você passar se esfregando na pessoa. Outra coisa é você ficar se esfregando, entendeu? Então, assim, nossa, se eu fosse contar, acho que devia fazer um Elias só, histórias de ônibus. Se eu fosse contar as histórias de ônibus, gente, era pauta pra um programa inteiro. Porque eu vi cada coisa, eu vi, testemunhei cada coisa que é melhor nem comentar, mas é por aí, gente. Então, a gente tem que, como falar, chama atenção, consegue testemunha, gente, ajuda muito. Eu digo a mesma coisa por causa do assédio no trabalho, consegue um coleguinha que viu uma situação, aquela coisa toda. E assim, evita ficar sozinha com seu chefe na sala, viu? Uma sala sozinha, sempre anda, eu digo, é uma situação muito complicada, porque você conseguindo juntar essas provas, você consegue tirar este problema dos seus ombros.
É exatamente isso. Bom, o papo tá bom, tá tudo delícia, mas a gente precisa terminar.
Ah.
É, aí vamos fazer, fazer... Ah,
mesmo.
Ah. Então já...
Esse é um assunto que a gente deu voltas e voltas e a gente não consegue achar um... Se não, é aquele limiar.
Uma solução.
Né? Uma solução, exatamente. É, por isso que eu falo, assédio sexual é um negócio muito complicado. Muito complicado no dia a dia, porque é bem isso, você não sabe o que fazer, você tá sendo, né, assediada, você não sabe o que fazer, e quando você recorre à lei, você tem que ter o ônus da prova, é você que tem que provar. E às vezes é muito complicado provar, eu entendo as vítimas, eu entendo realmente, porque é um negócio extremamente difícil de provar, é porque a sua palavra conta dele. Então a gente tem que lembrar nessa hora...
E geralmente acreditam no homem.
E aí a gente tem que lembrar de ser esperta, amiga. Então vamos ser espertas, vamos, como é que se diz, reunir forças, vamos procurar quem já foi vítima dessa pessoa, vamos fazer alarde no ônibus, vamos fazer alarde no metrô, para que essas situações, com o passar do tempo, se Deus quiser, deixem de existir. Meu Deus, é muito ser sonhadora, né? Mas, enfim.
É. E pros meninos, homens, se você tá ouvindo isso, se conscientize. E se você vê um amigo fazendo isso na sua roda de amizade, repreenda ele.
É...
Você não vai se tornar o cara idiota, o cara bichinha por causa disso. Não, você vai se tornar o cara inteligente e sensato.
Exatamente, não seja omisso. Falo isso sempre pras pessoas. Eu digo, que você tá numa roda de amigos, os caras estão assediando a menina. Não seja omisso. Mesmo que você não esteja fazendo isso, não se omita. Sai em defesa dela, entendeu? Do tipo, dê um toque na galera. Não é legal fazer isso. Não é legal constranger uma menina assim. Então, um falou assim, tome uma atitude. Mostre que você é diferente. Se omitir não vai fazer você ser diferente dos outros.
Exatamente. Então, se você gostou desse episódio, não esqueça, comenta. No começo, nós demos um e-mail. Se quiser, deixa o textão aqui nos comentários. Mas fale o que você achou do episódio, tá bom? E eu quero agradecer, Gabi, que apoio que foi de direito aí, hein? Gostei, eu tinha esquecido. Esqueci, porque eu lembro das exatas, eu não lembro das humanas.
Não, eu dei a dica porque eu sei que advogado, gente, advogado, ele vai chegar lá e vai deturpar tudo. E aí, se o cara é o empregador da pessoa, ele tem dinheiro pra pagar um advogado melhor. Então, o advogado vai chegar lá, vai dizer que era você que estava se insinuando para o seu chefe, era você que estava fazendo aquilo.
De tudo.
Então, assim, a Fabi que sabe, né, Fabi? O que é que um advogado foi lá e distorceu toda a história, né? Numa história, não foi? Porque
exatamente.
É assim que a coisa funciona. Quem ficou curioso, dá um like, ele tem uma história meio parecida. Então, dá uma olhada lá que vocês vão gostar.
Mas é...
Uma treta tretosa.
Vai ter o link tanto de você, quanto da Carol aqui, do Social Spirit.
Meu Deus, coloco... os 500 fanfics, Jesus.
Eu coloco já o link de vocês, porque aí as pessoas vão lá e escolhem a fanfic pra ler. Então, isso, Carol aí. Tem, Gabi tem, inclusive, Gabi tem uma do tema, que é The Unlikely.
Ela envolve assédio sexual, violência sexual, ela envolve, como é que se diz, também esse assédio de fãs, envolve todo esse...
Assédio moral, né?
Gente, envolve essa gama de coisas, assim, de assuntos dentro da mesma história. Então, quem quer ver lá, ver como é que a treta toca, né? Porque não é a banda, é a treta toca nessa história. Vai lá dar uma olhada e ver como as coisas são complicadas pra quem é vítima desse tipo de situação.
Exatamente. Se você quer saber o que é realmente ser uma síndrome de Mandy,
virou uma expressão já, né? Síndrome de Mandy.
Virou. Não tem jeito. Ou pessoa sortuda.
Só que não.
Tô
Então tá bom, meninas, obrigada pelo papo, foi muito bom. Foi mesmo. E não tem jeito, gente, olha, eu, Carol e Gabi, não adianta, o papo é social spirit completo, entendeu?
É verdade.
Não adianta, a gente fala de fanfic, não tem jeito.
Verdade.
Mas falando sério, obrigada pelo papo de hoje, foi ótimo, maravilhoso. Eu espero que você que esteja ouvindo tenha gostado, tá bom? Então é isso, beijo, meninas, obrigada, viu?
Beijo, falou, pessoal.
Beijo, gente. Até mais.
Tchau. My goose. My quacks and my goose. If you ain't one of my chicks, then get out of my coop. Get out of my coop. Ladkiyar, give a call. Mastishk mein shakti hai. Então, pessoal, começando mais uma leitura de e-mails. Infelizmente, é o último Elias não pôde ter, mas nós vamos ter essa leitura com os dois últimos episódios, o do Loves in the Air e o do Raízes Machistas. E eu estou hoje com a nossa Gabi, Gabi Luz.
Oi! Vim aqui ajudar os comentários dessa vez. Geralmente, você está acostumada a ver a Carol por aqui, pois é. Dessa vez, ela está muito ocupada.
Sim, ela está ocupada. Nós vamos ler do crush, não, mentira, não é o crush. A Rafa que gosta desse crush, ela tá doida pra crushar ele com esse crush. Oi, Rafa, essa é pra você, ouvi direitinho, viu? Tem dois e meio do menino ainda, viu?
Então vamos lá, gente. Vamos começar primeiro com os e-mails do Loves in the Air. Olá, meu nome é Eric Henderman Leal. Sou estudante, tenho 18 anos, sou de Blumenau, mas moro em Curitiba. A respeito do último episódio, eu venho apenas para dizer que gostei. Não tenho opinião por quanto nos últimos 18 anos eu estive solteiro. O objetivo maior é enviar para vocês a fotinha que pediram na última leitura de e-mails, já que vim visitar meus pais nesse feriado. Aproveitei para fazer essa foto com minha mãe. No mais é isso, até a próxima. Ele mandou a fotinho, gente.
Mandou a fotinho da mamãe. Mamãe bonitona, né? Aliás, eles são parecidos.
Verdade.
E a Gabi não sabe, mas a gente sempre brinca com ele. Ele é o nosso fã ardoroso que manda vários e-mails. Aliás, obrigado, Eric, pelo e-mail. E a gente brincou no episódio de Dia das Mães com a mãe dele. E foi muito bacana. E aí ele falou que ia mandar fotinho e mandou. Cumpriu. Então agora eu vou ler o do Eric de novo, mas o do Raízes Machistas. Olá, meu nome é Eric Heidemann Leal. Tenho 19 anos, sou estudante de Blumenau, mas moro em Curitiba. Não posso contribuir com o conteúdo desse episódio, pois não sofro a violência que vocês sofrem. E, portanto, contento-me com ouvir e aprender mais sobre o assunto. Contudo, quero compartilhar uma situação que me fez entender melhor o respeito e empatia que devemos às pessoas. Nessa opinião, ele escreveu que ele mudou os nomes. Então, é o seguinte. Estavam eu e mais alguns amigos reunidos comendo pizza. Maria, em nossa conversa, fala sobre algo sobre violência contra a mulher. Não me recordo o que era. João, o namorado dela, diz: essas coisas de feminismo é tudo mimimi. E Matheus responde ao João: às vezes não é mimimi. Às vezes é questão de olhar pelos olhos do outro. João insiste que é mimimi e parece que não quer conversar sobre isso. O que aprendi foi com a fala do Matheus, que nós precisamos ter a empatia pelos outros antes de querer emitir julgamento. Não podemos reduzir os problemas dos outros antes de entendê-lo. No mais, é isso. Até a próxima.
Gente, já sou fã do Eric.
Falei que o Eric é tudo de bom. Tô fazendo coraçãozinho pra ele,
meus
gente.
Parabéns para a senhora, sua mãe, viu? Está criando um rapaz que é um exemplo de homem, um homem que não tem problema em ouvir o Elias, que ouve. É porque deve ter homem que deve dizer assim: ah, não vou ouvir, porque é um grupo de mulheres falando, sabe Deus do que, né? Que tem gente que vai ficar contra a gente, né? E aí a pessoa, em vez de se juntar ao grupo que diz que tudo é mimimi, não, a pessoa refletiu sobre o comentário do amigo e pensou: é verdade, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa pra você entender o que aquela pessoa está passando, as dificuldades que ela tem na vida. Pronto, você ganhou uma fã, Eric. Eric.
Aí, tá vendo? Agora, toda a equipe do Elias é sua fã, tá vendo, Eric? E muito obrigado por ter mandado e-mail e mande mais, viu? Eu tô saudade daqueles seus textão. Me manda uns textão bonito.
Ai, textão todo mundo gosta.
Mas, é, calma que vai ter textão agora. Mas, agora vai ter um textinho pequenininho, que é o comentário do Darley Santos no Loves in the Air. Não deixaram passar em branco a data, né, meninas? Ainda bem que já tenho o costume de escutar toda a extensão da faixa do áudio dos podcasts. Assim não perdi o final amor do cast.
Gente, pegou de surpresa a gente também. Isso que eles não sabem.
É, foi só a Carol, coitada, que não ganhou. Ela ganhou o hit da foquinha, né?
É, ela ganhou o hit da foquinha.
É, a foca
pelo
da minha
menos noite. Isso.
Pra quem não sabe o que tá falando, é só ir lá no Facebook do Elias, que tá lá o vídeo, tá bom? Aí você vai saber de tudo sobre o hit da foquinha da Carol.
Então vamos lá, gente. Vamos para os comentários da Raízes Machistas. A gente teve alguns e a Cintia teve textão.
Muito.
Então vamos lá, que a história é longa. Vamos começar com o comentário de Léo Oliveira.
Isso, maridão. Bora lá.
Olá, aliadas. Eu adoro esses cumprimentos, é a cara dele. Aqui é o Léo Oliveira e acho que não preciso de apresentações, porque todos já me conhecem.
Sim.
Excelente esse episódio. Vocês falaram bastante sobre o que penso e não tenho muito a acrescentar. Porém, eu ouvi algo há muito tempo atrás que foi muito impactante para mim e resolvi compartilhar com vocês. Ao ouvir um episódio dos mamilos sobre maternidade, eu fiquei extremamente emocionado com algumas coisas citadas a ponto de ninjas cortadores de cebola aparecerem no meu quarto sem sequer reparar. Mas nele, teve um momento em que vocês citaram que eu acho que deveriam ficar, é isso? Deveríamos ficar mais dele,
não
é isso?
Liga não, que às vezes ele escreve muito rápido e ele dá uma de índio que é apito. Relaxa.
Então vamos lá. A Juliana fala que fica emocionada muitas vezes com as coisas que o marido dela fala para a filha. E que uma vez ele estava brincando de fazer cócegas na filha e ela foi e gritou rindo, para pai. No ato, ele parou e falou, quando você dizer para alguém que é não, nunca deixe ninguém desrespeitar o que você quer. Então, se você disser não para qualquer pessoa, mesmo que brincando, ela deve parar. Pensando sobre isso, eu vi que realmente, muitas vezes, nós, em nossa criação, ignoramos esse não e que continuamos a brincadeira. Simplesmente fazendo com que esse não perca a força dele, gerando situações como o que aconteceu com Dudu Camargo. Aí é não, é não. Aí é não, é não, é isso, né? Nossos filhos precisam ser educados assim. Chorei um pouco quando ouvi isso no ônibus e caiu lágrimas agora ao digitar. Mas é isso. Parabéns pelo cast e pelo excelente trabalho. Beijos do gordo. Gente, eu tenho que concordar com o Léo, porque é bem isso. É aquela famosa brincadeira, né? Que as pessoas falam, não, para, fulano. Isso acontece não só dentro do universo feminino a respeito de violência, né? De você dizer que você não está afim do cara, tentar dispensar o cara que tá insistindo, mas acontece em outras situações, é o caso do bullying, de apelidos, que aí começa com uma brincadeira, aí a pessoa diz que é pra parar, as pessoas continuam zoando, e aí quando vê, vira aquela bola de neve.
É exatamente isso, que é assim, você vai num lugar e você fala, não, ah, é charminho, não, é não.
Verdade.
É bem assim, agora vamos para o Darley. Darley tem um negócio, eu tenho que ir lá na estante, pegar o Aurélio e ir embora. Porque, gente, o português dele é lá em cima. Você vai ver, eu vou ler, você vai entender. É, Darley Santos, um bate-papo de mulheres sobre o machismo é sempre bem-vindo. E esse não é diferente. Apesar da manifestação de ideias pré-concebidas sobre uma suposta culpa do cristianismo, da Bíblia e da Igreja Católica na formação da mentalidade machista, ignorando os ganhos civilizatórios. Aí já começou. Como a própria dignidade da mulher e o contexto social de cada época. Sobre a objetificação sexual, é estarrecedor mesmo. É sabido que nós, grotões nordestinos e localidades interioranas e de mais difícil acesso do Amazonas, meninas são vendidas por seus próprios pais para prostituição ou favores sexuais, o que em alguns casos resulta em histórias dignas de filmes de terror. Vocês disseram tudo sobre questão de vestuário. Bom senso sempre, pois já vi muitas feministas afirmar escolarem, e se a mulher quiser ir de mini saia pra escola, ela deveria ter esse direito, mesmo que contraria as regras da instituição. Não. Mas é óbvio pra que cada situação é um look, né, gente? Se quiser ir pelada pra balada, quem sou eu pra querer controlar o que a pessoa veste ou não? Sobre a questão da ocupação profissional, tenho que concordar e discordar. Sinceramente, acho que deve existir a liberdade de se seguir a carreira que quiser, tanto para homens quanto para mulheres, mas acredito na regra bem como sua exceção. Explico. As tradições existem não por acaso, mas sim reflexo de tendências naturais. O erro das pessoas é transformar aquilo em uma prisão e querer impor tarefas sociais às pessoas, seja de qual gênero for. Vejam bem, não é por mera imposição social que mulheres não escolhem ser mecânicas ou pedreiras. Há desde o tempo das cavernas a tendência natural do homem de serviço bruto e pesado. Há fundamento biológico para isso sim, por mais que não seja de bom tom falar isso atualmente na era da correção política. Agora, deve-se proibir as mulheres de seguir essas profissões caso queiram? Claro que não, pois, por mais que uma profissão seja tradicionalmente seguida por homens, uma mulher pode se mostrar até mais superior em rendimento do que grande parte deles. Para toda regra, deve haver uma exceção, mas esse princípio é ignorado. As pessoas em geral não conseguem lidar com as variações existentes nos perfis de gênero, então prefere planificar as coisas e determinar tarefas sociais. É de fato, proíbem mulheres de seguirem esta ou aquela carreira. Claro que não de forma explícita, mas através da pressão social, uma arma dissuasora, silenciosa e eficiente. E é por isso que tem que ter podcast de menina mesmo. Pronto, falei.
Como eu falei, assim, eu não vou entrar no mérito da sobre como é que se diz questões religiosas, porque a gente não discute aqui no podcast. Mas quanto ao que ele falou sobre a história de realmente tem profissão que, por questões óbvias, seria muito mais pesado para uma mulher do que para um homem e coisas do tipo, mas eu vou dar um exemplo. Aqui no meu estado, teve essas construções do projeto Minha Casa Minha Vida. Eles construíram, na verdade, um conjunto residencial inteiro aqui, em que a maioria dos trabalhadores eram mulheres que foram para lá. Porque o que acontece, como diz a minha mãe, né? A necessidade faz o homem. Se você não tem dinheiro, você trabalha no que der. E aí eles descobriram, durante esse processo que teve lá, que na verdade, por exemplo, até para não bater a massa, como eu disse, pessoal, para preparar o cimento, realmente os homens se saíam melhores porque eles tinham condições de carregar maior quantidade de sacas de cimento, preparar esse material todo. Mas, por exemplo, para assentar os pisos, colocar as lajotas nos banheiros e cozinha, né, e coisas do tipo, a mulher se saía melhor porque a mulher é mais detalhista. Então ela evitava que eles desperdiçassem tanto material, deixando o piso torto, tendo que quebrar de novo e coisas do tipo. Então é aquela coisa, a gente acaba dando essa liberdade da mulher entrar em profissões que eram estritamente masculinas, a gente, na verdade, acaba descobrindo que aquele trabalho, às vezes, pode fazer um pouquinho melhor, porque justamente temos essas diferenças, né, que a mulher é um pouco mais detalhista, ela tem que ter mais atenção, seja por uma herança genética, cultural, o que for, nós, de um modo geral, somos mais ligadas aos detalhes. E talvez justamente por isso que sirva para essa ou para aquela profissão. Só que como mulher abarrada, por exemplo, em construção civil, a gente nem imaginava que podia, por exemplo, a construtora ia gastar menos dinheiro se ela tivesse uma equipe mista. É aquela coisa, quanto mais mulheres tiverem oportunidade de experimentar profissões onde elas praticamente são barradas, a gente vai encontrar os prós e os contras como a gente tem em qualquer profissão. Né? Situações em que realmente vai ficar muito pesado o trabalho, assim como situações em que você vai ver que elas se saem melhor.
Sim, inclusive, você já falou de mulher pedreira, eu vou indicar um canal do YouTube, que é uma moça muito bacana, ela faz justamente, ela é pedreira, entendeu? E ela posta vídeos ensinando como fazer o beabá da coisa, que é a Paloma Cipriano. Pra você, mulher, que gosta dessa profissão, quer saber, ela ensina passo a passo, inclusive a Paloma Cipriano, ela ensina coisas que você não aprende ali no dia a dia, entendeu? Ela ensina o beabazinho mesmo. Então é muito bacana. Eu gosto de ver algumas coisas pra aprender, principalmente coisa de piso. Porque
tá vendo, né? Tem mulher que aí às vezes tá morando sozinha, tem que se virar sozinha, né?
Sim, eu vejo nos comentários dela, muita gente, por exemplo, mulher que vai ganhar neném e não tem dinheiro pra reformar o quarto, fazer uma parte ali pra criança, ela pega o tutorial da moça e e vai lá e faz sozinha, entendeu? E economiza. Então, é assim, indico a Paloma Cipriano você assistir os vídeos dela. É muito bacana. Mas vamos lá com o próximo?
Vamos lá, agora do Marcos Moreira. Fala aí, meninas. Aqui é o Marcos Moreira, do Sabre na Nós. Adorei o papo de vocês. Como sempre, muito esclarecedor. O abuso masculino que mais me chamou a atenção nesse episódio foi o stilting, né?
É, stilting.
Desculpe, eu não sei se escrevi corretamente, mas sobre ele, recomendo um episódio do seriado Law and Order. Eu ia comentar isso.
É.
Law and Order Special Victims Unit, né? Que aí, eu não lembro se o número ao certo, que fala sobre um homem que tinha várias mulheres com as quais ele se relacionava e propositalmente furava as camisinhas para que elas tivessem filhos. Foi muito assustador ver um caso como esse. E como vocês disseram que isso acontece muito nos Estados Unidos, esse episódio do seriado foi feito para chamar atenção para esse caso. Muito obrigada, como sempre, abri um pouco mais do meu horizonte de conhecimento e aguardo ansioso pelos próximos episódios. Valeu, abraços. Então, Marcos, é verdade, tem esse episódio. Eu lembro de ter assistido, que a minha mãe é viciada nessas séries. Eu assisti e, na verdade, assim, há muitas situações em que o cara quer forçar a barra pra ter filhos, a mulher não quer, aquela coisa toda. Assim como, infelizmente, no Brasil e lá fora, a maioria dessas situações de stilting é mais pra transmissão de doença mesmo. É o famoso carimbada, que eles tentam, na verdade, transmitir o HIV pras parceiras e tal, de propósito, porque, enfim, são pessoas... Eu não vou nem comentar, como diz o povo. Vou me abster de fazer comentário.
Mas é, não, e aqui no Brasil também tá acontecendo isso, porque os homens não gostam de usar camisinha. Então eles colocam na hora que vai ter a relação, eles retiram, porque pão quer chupar a bala com papel. Então é, eles falam...
Famosa desculpa, né?
É, eles fazem justamente isso. E eu só quero só falar uma coisa. Amo Olivia Benson, que é do Law and Order. Essa mulher é tudo. Mas vamos lá.
Vamos lá. Garcia. Excelente, Wailers. Foi o primeiro que eu vi. Lamento muito pelo que vocês passam ou que são levadas a suportar. Força sempre. Abraço e sucesso.
Isso aí. Obrigada, Garcia. Ele tá sempre por aí pelo Telegram e eu sempre converso com ele. Ele é um cara muito bacana. Brigadão. E é isso. Gabi, gostou de gravar?
Ah, eu gostei. Eu sempre gosto de ficar, como é que se diz, lendo textão.
Mas é.
Ainda mais quando... Ainda mais assim, por exemplo, no caso do Loves in the Air, tanto no Raízes Machistas, você vê que a maioria dos comentários, aliás, todos os comentários eram de homens.
É, gente, eu gostei muito.
Isso assim dá, como se diz, é a sensação de missão cumprida, de você ver que você esclarece algumas situações, você chama pra discutir, você chama pra ajudar, na verdade, a causa, é justamente quem pode ajudar, que é homem. Aquela ideia da gente sair daquela ideia de que só quem pode fazer o movimento feminista dar certo são as mulheres. Não, gente. A gente precisa também da ajuda dos homens. Dos homens que pensam como a gente, que tem que ser tratado tudo como igual.
Exatamente. É isso aí mesmo. Então tá, vamos terminar aqui o e-mail, porque já tá enorme.
Verdade.
Mas obrigada a todos por terem mandado. Continue mandando seus textões, tudo. Pra quem quiser mandar por e-mail, eliasineg@gmail.com. Tem o Facebook, que é @eliasineg. Se quiser acompanhar lá, a gente posta algumas coisas. O Twitter também é @eliasineg. Ou então, mande seu comentário pelo site do portal, tá beleza? Muito obrigado. Obrigada, Gabi, por ter vindo.
Não, foi uma honra ter sido convidada.
Imagina. Então, beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.
Tchau.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.